Podcast, a revista de medicina interna. Todos os meses, um artigo da nossa revista em destaque, comentado e discutido pelos autores. Não perca!
Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do podcast da revista Medicina Interna. Digo sempre isto, eu já não estou a contar as edições, isto veio mesmo para ficar. Já estou a ficar chato, não é? Acho que veio mesmo para ficar. E é sempre com muito entusiasmo que apresento aqui o tema dos podcasts, e este aqui é de um assunto de uma grande utilidade prática, que não é só para os internistas, mas para todo o médico hospitalar. E, entretanto, do que é que vamos falar? Do artigo, que já está em Ahead of Print. Vamos falar sobre a gestão da hipercalémia em contexto de urgência, recomendações de boas práticas geradas por metodologia de consenso. O grupo, como editor-chefe, eu estou muito contente de ter este artigo na revista, um grupo de autores de grande nível que elaboraram as primeiras orientações sobre a gestão da hipercalémia a nível nacional. Daí a transversalidade que isto tem para a prática clínica. E é também muito útil em todo o espectro da medicina, porque eu, como professor na Escola de Medicina da Universidade do Minho, este é artigo que eu vou passar sempre aos meus alunos, e portanto isto vai desde o estudante de medicina até o mais experiente no hospital. E também estou muito contente porque tenho aqui uma ilustre colega e amiga, e a doutora Maria Luz Brazão, que é a primeira autora do artigo, portanto liderou este ilustre grupo, internista no Hospital Nelo Mendonça, no Funchal, coordenadora do Núcleo de Estudos de Urgência, quem se tem tanto dedicado à urgência, ao ensino também, na simulação, na ressuscitação, e não podia estar melhor liderado este grupo e de um tema que é um dos tópicos importantíssimos da urgência. Olá, doutora Maria Luz Brazão.
Em primeiro lugar, agradecer e cumprimentar aqui o nosso Sousa Maris e agradecer os elogios que me fez, agradecer o convite e estou disponível para o que acharem necessário, porque agradecer fundamentalmente o convite para falar de um artigo que nos diz muito a nós que trabalhamos em urgência, tem a ver muito com uma das práticas que nós temos na urgência, que é a abordagem do doente com hipercaliémia.
E pronto, e vamos diretos ao assunto, sem nos alongarmos muito. Antes de mergulhar no artigo propriamente dito, eu queria que contasse um bocadinho como foi elaborar este consenso, porque isto também é uma inspiração para tantos outros temas e que a medicina interna pode ser a congregadora e dar o impulso.
Ok, bom, isto tudo começa e todos nós sabemos que precisamos sempre de muito apoio para tudo o que fazemos. E isto começa porque realmente foi possível termos esse apoio. Portanto, temos associado uma necessidade, esta necessidade a um parceiro científico. Temos um grupo de internistas que frequentemente lida com a realidade da hipercaliémia em contexto de urgência, com um papel fundamental em diversos serviços de urgência no nosso país, e por um lado, e por outro lado, a AstraZeneca, que foi o nosso parceiro científico, que viabilizou todo este processo da construção da publicação do artigo. No fundo, esta necessidade lá está, uma vez que este é um tema abordado por vários especialistas e está presente em diversos guidelines e recomendações internacionais, como nós sabemos, a sua aplicabilidade para a nossa realidade nacional é que não tinha ainda sido avaliada, e foi isso que nós fizemos aqui. Portanto, o resultado final está muito alinhado com as recomendações de consenso do European Resuscitation Council, portanto, do nosso Conselho Europeu de Ressuscitação, faz parte da formação dos internistas. Todos nós internistas fazemos todos, sem exceção, e então, em especial, os que fazem urgência, fazem sempre um curso de SAVE e, portanto, têm de certeza o contacto com estes guidelines. Mas encontra-se robustecido, digamos, por uma revisão extensa da literatura, que nós fizemos, associada à realização de um painel Delphi, que foi, no fundo, feito um inquérito a vários internistas que trabalham em urgência e que permitia avaliar a sua aplicabilidade à nossa realidade nacional.
Isto é que é o espetacular, porque a ciência evolui com a evidência científica do que é publicado com as experimentações, mas depois é preciso congregar toda esta informação e precisamos sempre dos experts, não é? Porque nem tudo pode ser dado só por um experimento, e então tem que haver as maneiras de interpretar e de pôr em prática de como é que isto vai fazer na nossa realidade. Acho que isto é o que é muito bom, porque lemos muitas orientações e que são vindas de outros países, de outras realidades, de outros contextos, e nós contribuirmos, quer como a nossa comunidade médica portuguesa, que pode contribuir para outras comunidades, nós também temos mais segurança de ser esta a nossa realidade. E isto, claro, na ressuscitação, os 4 Hs e 4 Ts, a hipercalémia está sempre lá, importantíssimo. E agora, Dr. Marilos Brazão, que isto. Pessoal, tem que ir ler o artigo, não é? O que é que estas recomendações, assim, em resumo, porque é que são importantes? Assim, mais.
As recomendações, como já tinha referido, são baseadas realmente em outras recomendações e nós fundamentámos-nos muito do Conselho Europeu de Ressuscitação. Mas aqui, o que nós salientámos aqui nestas recomendações é destacar dois momentos importantes da abordagem do internista a estes doentes, que é o momento pré-evento e o momento pós-evento. Portanto, nomeadamente, o papel fundamental do internista no pré-evento, devendo estar atento às populações de risco para estes eventos agudos, mesmo quando a sua apresentação não é crítica no momento da entrada na urgência, nomeadamente doentes idosos, pessoas já com a sua doença renal crónica ou crónica agudizada, especialmente aqueles com taxa de filtração glomerular mais baixa, doença já fazem tratamento, aquelas terapêuticas, no fundo, que nós muitas vezes temos para os nossos doentes modificadores de prognóstico, os RASi e os MRAs, e doentes com diabetes ou insuficiência cardíaca. Portanto, nós. Isto é fundamental. Por outro lado, vimos também reforçado o papel fundamental de nós, internistas, no pós-evento, ou mesmo no tratamento de situações mais ligeiras, como é óbvio, porque no fundo o que nós queremos é prevenir as recorrências da hipercalémia, que é no fundo a chave para evitarmos internamentos consecutivos, longos e que por vezes são o dia-a-dia do nosso ecossistema de saúde. Neste momento nós temos disponíveis novas soluções e armas terapêuticas, como os novos captadores de potássio, mais especificamente o ciclosidicato de zircónio sódico, portanto, que devido à sua especificidade permite-nos a sua utilização não só no contexto crónico, mas também no contexto agudo, tem uma rapidez de ação em cerca de 1 hora, o que para nós é fundamental. Esta utilização complementar às medidas clássicas que nós já usamos e fazemos para a terapêutica da hipercaliémia vai ilustrar aqui uma janela de oportunidade para contribuir para o tratamento destes doentes em contexto de emergência, poupando assim recursos de um serviço de urgência que, no atual contexto que vivemos, todos nós sabemos que estão amplamente sobrelotados. Vimos assim, mesmo já espelhadas normas da orientação de outros países, nomeadamente até de entidades regulamentares altamente focadas em custo-benefício, como é o caso das guidelines de Nice, por exemplo, que já preconiza a utilização do zircónio, por exemplo, neste contexto.
É, isto é muito importante. O meu próprio hospital, aqui no Hospital de Braga, isto passou por uma grande discussão entre especialidades e também já temos bem regulamentado e que muita utilidade dá. Uma coisa que nos acompanha desde sempre, desde estudantes de medicina, já na fisiologia, de estudar o potássio. E o potássio sérico, a hipocalémia, a hipercalémia, e há sempre coisas novas e a importância da uniformização de práticas entre colegas. E então é assim, a punchline final, doutora Maria Luz Brazão, recomendações são.
Portanto, continuando o que nós explicámos anteriormente, portanto, todos nós sabemos que o tempo é chave na gestão da hipercaliémia, porque pelo que a correta identificação das populações que recorrem à urgência com esta condição é fundamental. A rápida resolução da hipercaliémia vai permitir não só evitar desfechos fatais, como também nos permite criar condições necessárias para melhorar o prognóstico destes doentes, possibilitando a otimização terapêutica das suas patologias de base, como por exemplo a doença renal, insuficiência cardíaca, etc. Nunca é demais referir que este algoritmo ilustra que o trabalho entre especialidades será fundamental no futuro, uma vez que depois da alta, muitos destes doentes vão necessitar de seguimento, o que significa que temos todos a trabalhar em conjunto para evitar novas intercorrências, libertando os nossos recursos do peso associado a esta situação, mas também contribuir ativamente para o prognóstico destes doentes. É importante salientar aqui que, no fundo, o que nós, muitas vezes, estes doentes, por fazerem algumas terapêuticas, são também hipercalemiantes, mas por outro lado são modificadores prognósticos, não o faziam e agora, adjuvando com estes novos fármacos, digamos, poderemos manter a terapêutica, que é importante para o prognóstico destes doentes.
Isto é grande punchline, é que nós conseguimos mesmo optimizar o tratamento, tantos fármacos que são demonstrados que têm modificação no outcome importantes e que nós depois temos que retirar precisamente por isso, pela hipercalémia. É espetacular. Eu, como editor, doutor Maria dos Brazão, só assim para acabar, eu não posso deixar de agradecer porque tiveram muito cuidado pelo aspecto visual. Portanto, está mesmo um artigo bom de ler, ok? E de ver. E porque ajuda muito aquele esquema que tem. Fala desta da experiência de trabalhar, é porque também faz parte da comunicação científica, certo?
Claro que sim, claro que sim. O facto de termos esta ferramenta visualmente apelativa, mas acima de tudo, de leitura fácil, rápida e simples, é crucial para o nosso desempenho e aplicabilidade destes algoritmos num sítio que é a urgência onde nós trabalhamos e que, na realidade, nós estamos na linha da frente, em todos os serviços de urgência do nosso país e o trabalho em urgência é um trabalho árduo e multifacetado. E nós temos de ter coisas apelativas para ser mais fácil também entrarmos nelas. E por outro lado, termos o contributo de um parceiro como a AstraZeneca foi importante para podermos ter este resultado final, este visualmente apelativo. Como disse de início, tivemos ajuda e isso é importante. Nós queremos, temos ideias, queremos fazer coisas, mas se ninguém nos ajudar é difícil.
Muito bem, este trabalho e esta clareza e, portanto, honestidade intelectual e de trabalho de equipa e com a indústria farmacêutica, com criativos, com pessoal da edição científica. Como editor-chefe, só vos tenho que dizer, isto dá muito, muito trabalho e da qual também agradeço a todos estes intervenientes. Mais uma vez, parabéns pelo vosso trabalho. É algo que inspira certamente outros colegas e de tantos outros tópicos que estão a necessitar desta discussão, destes consensos e produzindo depois conhecimento e material que é mesmo prático. E isto de ser prático vai ter implicações na saúde das pessoas, portanto, elas vão ser melhor tratadas. Muito obrigado, doutora Maria da Luz Brazão. Cliquem no artigo e fiquem atentos então aos próximos podcasts da revista Medicina Interna.
Obrigada.
Podcast, Revista de Medicina Interna. Todos os meses, um artigo da nossa revista em destaque, comentado e discutido pelos autores. Não perca! Os podcasts apresentados pela Revista de Medicina Interna têm um caráter informativo e o principal objetivo é informar, partilhar com a comunidade médica conhecimentos, procedimentos clínicos e experiências. O conteúdo e as opiniões do podcast pertencem ao entrevistado e são da sua exclusiva responsabilidade e não refletem necessariamente qualquer posição da Revista de Medicina Interna. Para qualquer questão relacionada com os podcasts apresentados na Revista de Medicina Interna, deverá ser contactada a direção da revista.